Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença, Euronet Plus.
Abrir o site da Temu e jogar na roleta gratuita para ganhar um desconto, comprar algo na China e ser confrontado com dezenas de produtos anunciados com supostos preços incríveis que vão subir em poucas horas, procurar roupa numa loja online e ser pressionado por um temporizador no topo da página que indica que os portes grátis vão acabar em breve, reservar uma viagem, alugar um carro e de repente também pagamos um seguro e uma taxa extra que nem reparámos que estava selecionada. Tudo isto já nos aconteceu pelo menos uma vez e tem um nome. Em inglês chamam-se dark patterns, em português será algo como padrões obscuros ou enganosos. São as táticas utilizadas por muitas empresas com recurso a ferramentas de design para nos fazer comprar ou pagar por um serviço ou um produto, muitas vezes sem sequer nos apercebermos. Foram proibidas pela União Europeia, mas continuam por aí, até porque a fiscalização e a regulamentação são muito difíceis. Que efeitos têm, como se aproveitam de utilizadores mais frágeis e o que cada um de nós pode fazer para se proteger, a nós e aos nossos bolsos. Eu sou Alexandre Abrantes Neves e começa agora mais um episódio do Isto Não É Só Europa. E para debatermos hoje os chamados dark patterns, padrões obscuros, enganosos, contamos com Susana Costa e Silva, professora na Universidade Católica, diretora do mestrado em gestão na Escola do Porto, é doutorada em marketing pela Universidade College Dublin na Irlanda, e também com Maria Manuel Leitão Marques, é doutorada pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde é professora catedrática, foi ministra da Modernização Administrativa entre 2015 e 2019, eurodeputada pelo PS nos 5 anos seguintes, até 2024. Obrigado às duas por aceitarem o convite da Renascença e da Euronet. Susana, somos confrontados com estas estratégias diariamente, mas afinal como é que se define um destes padrões obscuros, enganosos, um dark pattern, esta manipulação?
Muito bem, obrigada pelo convite. Um dark pattern é uma alteração na configuração do design de uma página web, no sentido de conseguir que o consumidor seja levado a tomar decisões de compra sem devotar a essa decisão de compra o tempo que normalmente devotaria, sem ter a possibilidade muitas vezes de fazer a comparação de preços, de comparação de modelos, eventualmente até dando mais informação do que aquela que desejaria e comprometendo muitas vezes o seu futuro em termos de privacidade, para ter no momento presente uma maior conveniência na forma de navegar em algumas páginas web. Muitas vezes estes padrões são intencionalmente colocados pelas empresas exatamente para acelerar a decisão de compra, não permitindo que o consumidor dedique a esta decisão o tempo que necessita e acabando por nem reparar que está a ser induzido a tomar decisões de compra que não são tão racionais como se esperaria.
E quais é que são os truques mais comuns, essas estratégias mais utilizadas pelas plataformas, pelos sites de compras online?
Bom, muitas vezes temos o chamado nagging, que é uma insistência com mensagens para que o consumidor tome determinadas ações, por exemplo, quer continuar a navegar e é obrigado a dar dados que o obrigam a ficar, de certa forma, subscrito, a ficar preso a uma determinada marca, a fornecer dados. Há ações forçadas, como, por exemplo, criar uma conta para poder continuar a ler, por exemplo, um jornal. Dificuldades em permitir que o consumidor saia, fazendo aquilo que nós chamamos o churn, portanto, dificuldades em sair, em deixar de subscrever, sendo que para subscrever a página precisa apenas de 2 cliques, mas para poder sair deste vínculo que tem com a marca é obrigado a procurar, a ligar, muitas vezes em horários não muito comuns. Depois há outros dark patterns que têm a ver com a urgência, decida agora, é o último, a pressão social. 4 utilizadores a verem neste momento, 500 pessoas já compraram este artigo, portanto tudo isto da urgência, da tentativa de provar que socialmente é recomendável determinada ação de compra, são apenas alguns exemplos dos artifícios que as marcas neste momento dispõem para agarrar o consumidor e levá-lo a comprar, prendê-lo na relação contratual com a empresa.
Maria Manuel Leitão Marques, isto é algo novo? São de facto uma nova realidade? Ou de alguma forma sempre existiram e agora é que as pessoas estão mais vulneráveis porque também certas plataformas, como a China ou a Temu, são mais populares?
Não, novo não é, quer dizer, até podemos comparar quando vamos a um supermercado e entramos por aqueles corredores onde temos que percorrer para chegar àquele onde está o produto, o único produto que íamos comprar, que era, por exemplo, o pão, e saímos de lá com um aspirador, 3 chocolates e 1 seguro de vida, ou talvez com um carrinho mais cheio do que isso. Portanto, essas práticas para influenciar a compra sempre existiram, só que agora são muito mais bem feitas, digamos assim, mesmo que façam pior ao consumidor. São mais manipulativas, são mais enganosas, como a Susana estava a dizer, é o último quarto que pode marcar hoje, já não há mais nenhum a este preço, ainda há, o mesmo me aconteceu, por acaso não marquei, fui lá 2 dias depois e os quartos no mesmo hotel até estavam mais baratos. Portanto, é preciso um pouco de resistência a estas interfaces manipulativas e práticas enganosas. Muitas vezes também o botão de dizer sim é muito claro e visível e o de dizer não é muito escondido e cinzento, bastante cinzento. Há muitas práticas e o que podemos dizer de preocupante é que a invenção de novas práticas é mais rápida do que as autoridades a evitarem que essas práticas existam e a protegerem os consumidores dos seus efeitos negativos, da compra que não queriam fazer ou daquela aplicação que só queriam experimentar e que depois se veem aflitos para cancelar. Eu creio que todos nós já tivemos essa má experiência com uma ou outra aplicação.
Vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo nestas matérias, é isso?
Eu acho que, olha, quando estava no Parlamento Europeu havia muita ideia, e não foi há muito tempo, como disse há bocado, foi aí pelos idos de 2020, 2021, estávamos a discutir o regulamento dos serviços digitais e havia muita ideia que não era preciso regular, que essa autorregulação viria das próprias plataformas, particularmente das grandes plataformas chamadas flops, muito grandes plataformas que todos conhecemos, para não dizer nomes, e que não seria preciso nenhuma regulação para proteger os consumidores, sobretudo os mais vulneráveis, as crianças, as pessoas com problemas de adição. Hoje creio que pelo menos temos um consenso de que isso é necessário, porque além destas práticas mais evidentes que aqui referimos, há aquelas que resultam de algoritmos de recomendação que estudam a nossa personalidade, o nosso padrão de compras, os nossos likes, as nossas interações, e são e podem ser ainda mais manipuladoras, sobretudo, como disse, para pessoas que têm menos capacidade de resistência a essa mesma manipulação. Creio que hoje temos um consenso, podemos ter dúvidas sobre como devemos fazer, como devemos regular, se devemos ir mais à frente ou mais atrás, mas penso que tanto em matéria de inteligência artificial como de serviços digitais, todos concordamos que esse mercado precisa de algumas regras para proteger os consumidores.
Susana, há um dark pattern que choca particularmente, nomeadamente a sugestão de compras, de subscrições, no meio de jogos online, nomeadamente entre os mais novos, que no meio do entusiasmo acabam a fazer estas subscrições, alguns deles já viciados em certo tipo de jogos. Isto reflete, na sua perspectiva, a falta de ética total de algumas plataformas?
Eu estou em crer que quando as plataformas utilizam esse padrão em especial, têm consciência do que estão a fazer e esse comportamento já agora não é apenas uma forma de aproveitar a vulnerabilidade dos mais jovens, mas também das pessoas mais velhas que às vezes até com alguma vergonha de pedir ajuda ou de reconhecer que têm algumas dificuldades do ponto de vista da sua proficiência digital, embarcam em comportamentos que não são os mais adequados. Todavia, há uma dificuldade hoje em dia de algumas empresas terem responsabilidade assacada porque utilizam modelos de inteligência artificial generativa que aprendem com os próprios dados que recolhem do consumidor, criando formas de estimular a compra, de a tornar mais facilitada, e fica mais difícil para o legislador perceber onde é que está a fronteira da responsabilização da empresa e as áreas mais cinzentas, onde é mais difícil imputar responsabilidade às marcas. Portanto, eu acredito que ainda há aqui espaço para muita investigação, mas é a minha opinião que efetivamente a legislação é absolutamente fundamental, porque a aprendizagem do próprio consumidor com os seus próprios erros pode ser uma fatura muito cara que todos nós acabaremos por pagar.
Mas quando fala em áreas cinzentas, refere-se a quê?
A inteligência artificial generativa aprende através de modelos de clustering como é que se comporta o consumidor, qual é a melhor hora para colocar determinadas mensagens, quais são as nossas fragilidades, inclusivamente deteta muitas vezes os movimentos que fazemos com o rato como uma proxy de perceber como é que nós próprios nos comportamos quando estamos em frente a uma página web e, portanto, dar estas instruções à inteligência artificial pode não ser feito intencionalmente para prejudicar o consumidor. Portanto, é muito difícil perceber onde é que está a barreira do querer vender mais face à minha concorrência e aquilo que eu sei que intencionalmente vai prejudicar o meu consumidor. E inicialmente a intenção das marcas pode não ser prejudicar o consumidor, mas acelerar o seu processo de tomada de decisão, e nós sabemos que há aqui um problema sério entre a privacidade e a personalização. Eu gosto de experiências pessoais que vão ao encontro do meu perfil, mas quanto mais pessoais essas experiências se tornam, mais informação eu estou a disponibilizar e maior invasão da minha privacidade existe. Portanto, é aqui um paradoxo que é preciso também terem atenção.
E os consumidores têm noção daquilo que também é a sua experiência e a sua investigação académica? Têm noção destas práticas? Têm noção até de que, por exemplo, podem pedir a eliminação de alguns desses dados que são recolhidos pelos sites?
Eu acho que em Portugal nós ainda temos muito pouca noção do dano a que estamos a expor-nos, sobretudo a longo prazo. Muitas vezes queremos navegar numa página em que é preciso clicar um determinado tick e nós clicamos, damos o nosso perfil do Facebook, do Instagram, etc., sem percebermos em concreto quais as consequências dessas ações. Somos levados ainda pela pressa, pela urgência, e muitas vezes o consumidor português também tem alguma dificuldade em reconhecer que efetivamente não está na posse de todas as informações e que ainda precisa de aprender, muitas vezes até com os seus próprios erros, para ter a noção do quão relevante é que é um determinado tique que se coloca numa fase do processo de tomada de decisão. Portanto, eu acho que ainda não está preparado para perceber o risco a que se expõe, e temos que contar, por essa razão, com o legislador para se substituir muitas vezes àquilo que são as dificuldades que o consumidor manifesta.
Maria Manuela Leitão Marques, que... sim, diga.
E acho que não é só o consumidor português, infelizmente. Se fosse só, viveríamos felizes com isso e com certeza teríamos as atenções centradas todas em nós. Acho que são os consumidores em geral, naturalmente, como a Susana disse, quanto menos literacia digital, pior, mais vulneráveis são esses consumidores, ou então, quanto mais jovens, mais curiosos até. Há aspectos positivos no uso de muitas redes sociais, mas menos filtros têm para o uso dessas manipulações, que, como a Susana referiu, hoje não são apenas essas visuais do botão visível, do botão escondido ou da dificuldade de entrar, a facilidade de entrar e a dificuldade de sair, ou a pressão social, enfim, se não subscreves esta newsletter ficas fora do mundo, mas também as manipulações algorítmicas que são mais subliminares, que até parecem que nos ajudam porque vêm ao encontro daquilo que nós desejamos, mas que não deixam de ser manipulações por isso. E aqui temos duas alternativas em termos de proteção. Uma era deixar às plataformas, foi o que elas pediram muito tempo, a sua própria autorregulação, a sua capacidade de proteger as crianças, de evitar comportamentos manipulativos, de o consentimento ser tão fácil como não consentir, ou de regular, a chamada heterorregulação, ou seja, ser o regulador europeu, e penso que tem que ser aqui ao nível europeu, e mesmo o regulador europeu às vezes se vê aflito na instrução destes processos, como sabe, há dois, um contra a Meta e outro contra o TikTok, mas uma coisa é reconhecer o problema e a outra coisa é conseguir instruir processos contra quem não cumpre a lei europeia dos serviços digitais.
Em 2023, como eurodeputada, foi parte ativa na elaboração de uma diretiva europeia, neste caso, aqui num ramo mais específico dos dark patterns relacionados com contratos online para serviços financeiros, como contas bancárias, PPRs. Portugal já está sob um processo de infração por não transpor esta diretiva. É um erro, na sua perspectiva?
É, eu acho que é um erro. Aliás, Portugal tem a obrigação de transpor as diretivas, tem momento para as negociar, muitos momentos para as negociar. Às vezes intervém pouco, mas deve intervir mais. Eu acho que os Estados-membros devem ter um papel muito mais ativo na produção da lei europeia, porque muitas vezes, enfim, seria outra discussão, outro debate, muitas vezes as leis europeias são aprovadas, direi assim, um bocadinho na bolha, às vezes com complicação exagerada, que depois torna difícil a sua aplicação pelos Estados-membros, veja-se o Regulamento de Proteção de Dados, que também é relevante para aqui, e outras leis europeias, mas o momento para intervir não é depois da lei ser aprovada, é antes, em toda a fase de negociação, onde Portugal está representado através dos seus representantes no Conselho da União Europeia, que é co-legislador e também participa nos comitês de trabalho que muitas vezes a Comissão organiza. Esse é o momento de intervir. Depois das diretivas aprovadas, a obrigação de todos os Estados-membros é a sua transposição no prazo devido e dotarem-se dos meios necessários para que essas diretivas não sejam apenas o direito nos livros, mas sejam também o direito em ação, não é? Sejam evidentemente eficazes, efetivamente aplicadas.
Mas neste setor financeiro os dark patterns também são uma realidade preocupante?
Sim, claro, é uma das realidades preocupantes, é o setor financeiro. E é mais difícil ainda, porque o setor financeiro, a literacia financeira, às vezes ainda é menos do que a literacia para comprar brinquedos ou outros objetos pessoais. Os produtos financeiros são menos claros, menos transparentes para a generalidade dos consumidores. Portanto, digamos que é uma área que exige uma proteção ainda especial.
Susana, já várias vezes disse que uma das principais estratégias para evitar cair nestes truques é respirar, ter tempo. Quer explicar melhor?
Well, muitas vezes o que acontece é que esta pressão para uma tomada de decisão urgente se revela como um desperdício de dinheiro. Portanto, muitas vezes vemos este padrão, haja agora, é o último disponível, apenas dois lugares disponíveis, mas se amanhã formos visitar a mesma página, às tantas, o mesmo contador está lá e começou a contar outra vez. Portanto, o melhor é respirar fundo e pensar se não podemos comparar. Há inclusivamente detectores de dark patterns, há sites que nos permitem comparar histórico de preços para perceber se estamos perante uma oportunidade única, mas eu diria que, por defeito, nós devemos desconfiar destas mensagens que estimulam a tomada de decisão no imediato. Nós sabemos que as estratégias de comunicação têm sempre como objetivo reduzir a importância do preço no processo de tomada de decisão do consumidor. E, portanto, se esta estratégia de comunicação é tão veemente e apela tanto a uma decisão no imediato, talvez seja de parar para pensar se isto não é, afinal de contas, uma forma desta marca procurar uma ação no imediato, face à concorrência, e pensar se, não vai, se o barato não vai sair caro, uhum, e não nos vamos arrepender.
É também importante sabermos a quem nos podemos queixar, já que estamos aqui a falar para
pessoas... E nem sempre há esse conhecimento, não é?
Ora, nos deixarmos mais dizer que as pessoas se podem queixar. Eu acho que, de acordo com a Susana, a principal defesa somos sempre nós, é a nossa literacia digital, a nossa literacia financeira, no caso das finanças, a nossa resistência à compra por impulso. Não há melhor defesa do que essa, do que a nossa educação para sermos consumidores responsáveis ou mais responsáveis, estamos-nos a defender a nós próprios e a nossa poupança. Mas, para além disso, quando é difícil, por exemplo, sair de uma aplicação, muito mais fácil do que foi entrar apenas para um teste e acabamos por estar a pagá-la sem conseguir sair dela, nós podemos queixar-nos. Se trata de uma grande plataforma, aquelas que conhecemos, as grandes plataformas que todos conhecemos, se se trata de uma grande plataforma, devemos queixar-nos à Anacom. Se se trata de uma violação dos nossos dados, podemos queixar-nos à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se se trata de uma coisa que não é de uma grande plataforma e não tem assim uma importância tão grande, também podemos queixar à ASAI ou à Direção-Geral de Proteção do Consumidor. Portanto, quanto mais denunciarmos, mais ajudamos a prevenir que outros casos aconteçam connosco ou com outras pessoas em Portugal e também na Europa, de algum modo.
Susana, considera que falta sensibilização até por parte de alguns agentes, nomeadamente associações de defesa do consumidor, para estes fenómenos? Por exemplo, nos últimos anos temos ouvido falar muito de burlas e fraudes online. Também devia ser feita, de alguma forma, uma sensibilização semelhante para este tipo de estratégias?
Não tenho dúvida nenhuma que era preciso haver aqui contramedidas do foro tecnológico, mas sobretudo cognitivas, e haver uma sensibilização, sobretudo falar numa linguagem que toda a gente entenda, para explicar e trocar por miúdos o que é que estamos a falar quando falamos de dark patterns, se nós não queremos tornar isto mais complicado do que o que já é. Muitas pessoas não sabem sequer o que é a inteligência artificial, portanto, se calhar devemos ter aqui um processo de educação dos próprios consumidores, falando numa linguagem simples, que sirva aos interesses não apenas dos mais jovens, mas também das pessoas mais velhas. É um público que me preocupa a mim em particular, tentando desmistificar também termos complicados e falando uma linguagem que esteja ao alcance do consumidor. Nós não temos dúvidas que os dark patterns não são apenas um atentado à privacidade, como causam uma efetiva perda de autonomia e que o consumidor acaba, por de uma forma ou de outra, pagar um preço mais caro do que se tivesse na plena posse de todas as informações para poder tomar uma decisão de consumo consciente.
Maria Manuel, seria possível ou seria bom termos mais uma estratégia europeia ou um manual europeu para ensinar às pessoas como lutar contra isto?
Eu creio que temos neste momento, não quer dizer que possamos atualizar, digamos que a criatividade das plataformas e a criatividade do próprio desenvolvimento da inteligência artificial é mais rápido que qualquer legislador. Só para lhe lembrar um exemplo, já estávamos a meio da discussão já no Parlamento Europeu do Regulamento da Inteligência Artificial quando surgiu, enfim, ela já tinha surgido, mas se tornou viral e de grande utilização a inteligência artificial generativa, que obrigou uma alteração do regulamento, porque o regulamento não estava previsto para esse tipo de utilização. Portanto, a tecnologia anda muito depressa e é difícil ao legislador acompanhar para prevenir alguns riscos, mas temos que dar importância à legislação existente. tanto quanto me parece, ela em geral é suficiente, pode ser apurada ali ou acolá. O importante às vezes é traduzir essa legislação e fazer com que ela chegue às pessoas. Eu digo, quando digo traduzir, não é traduzir em português, é traduzir em orientações simples, como a Susana referiu.
Traduzir do legalês.
Do legalês, exatamente, que pode ser dark pattern, está a ver, para dizer, não, isto são manipulações do seu comportamento, são maneiras de o influenciar a fazer aquilo que não queria, é uma influência indevida no seu comportamento, é uma prática enganosa, que é uma coisa que as pessoas se estão mais habituadas a perceber, é uma pressão emocional, compre, compre, se não comprar, se não assinar, se não aderir, vai ser excluído da sua comunidade. Há muitas formas de pressão, elas estão aí à vista, e eu acho que, como disse, as proibições são importantes e ter alguém que nos proteste também, alguém a quem a gente se queixe também, mas também é importante esta divulgação, esta educação, inclusive das crianças. Eu concordo com a Susana que as pessoas mais idosas podem ser mais vulneráveis, mas as pessoas mais novas são suscetíveis de criar adições que podem ser mais perigosas para a sua educação. O Parlamento vai, a próxima semana, em Estrasburgo, discutir novamente como proteger os mais novos de uso exagerado ou uso manipulador de redes sociais.
Vamos então passar para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só Europa, então é o quê? Neste espaço vou fazer duas perguntas a cada uma de vós. Peço-vos que respondam em 30 segundos, estão alinhadas com o nosso tema de hoje. Começando por si, Maria Manuel, o que merecia um responsável destas plataformas ouvir sobre os dark patterns?
Merecia ouvir que tem que cumprir o regulamento europeu se quer ter a sua rede acessível a consumidores europeus.
Susana, repita a pergunta.
Eu diria que nós temos que mudar o foco e, em vez de penalizar apenas após uma perda por danos financeiros visíveis, pensar antecipadamente sobre como regular para providenciar uma forma de estar saudável para que o consumidor possa decidir livremente e não apenas depois de ser prejudicado financeiramente.
Maria Manuel, o que é que os consumidores ainda não sabem e precisam de saber sobre este fenómeno para se protegerem?
Olha, os consumidores partilham muitas vezes dados pessoais que eu fico admirada. Às vezes preocupam-se muito com a proteção dos seus dados por parte dos serviços públicos e têm toda a razão para se preocupar, mas depois partilham na internet dados pessoais que tornam possível construir os seus perfis e fazer essas recomendações algorítmicas de compras que eles não desejavam fazer ou de comportamentos que talvez não tivessem se não fossem recomendados. Portanto, seja cuidadoso na partilha dos seus dados.
Susana, um conselho aos consumidores?
Eu diria, em poucas palavras, que devem cultivar o ceticismo e desconfiar de ofertas hiperpersonalizadas que exerçam uma pressão coletiva sobre o seu comportamento e as suas decisões de compra.
Obrigado. Foram as nossas convidadas Susana Costa e Silva, professora na Universidade Católica, Maria Manuel Leitão Marques, ex-ministra, ex-eurodeputada pelo PS e professora catedrática da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Com elas conversámos sobre os chamados dark patterns, os padrões obscuros, enganosos, que nos fazem perder dinheiro. Contámos hoje com a sonorização da Beatriz Martel Garcia. Fica por aqui mais um episódio do Isto Não É Só Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet Plus. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a duas semanas. Até lá!